Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas, estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula anunciou hoje, agora tem especialistas de hospitais e serviços inteligentes de medicina de alta precisão. O investimento total é de R$4,8 bilhões, investimento previsto, né? E o objetivo do governo é usar a inteligência artificial, telemedicina e conectividade para melhorar o atendimento do SUS e reduzir o tempo de espera da população que mais precisa. A rede prevê a implantação de 14 UTIs inteligentes com foco em cardiologia e neurologia. Elas vão funcionar de forma interligada em hospitais de 13 estados localizados nas 5 regiões do país. Eu conto agora as cidades para você. São as capitais: Manaus, Belém, Salvador, Teresina, Fortaleza, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, além da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Os primeiros serviços devem entrar em operação já no primeiro semestre de 2026. Outra novidade da rede é a construção do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente, ITMI, em São Paulo, com previsão para ser inaugurado em 2029. O ITMI vai realizar atendimento com foco em urgência e emergência, assistência especializada em medicina de emergência, terapia intensiva e neurologia. Olha só os números. Serão 800 leitos, 250 de emergência, 350 unidades de UTI e 200 de enfermaria em geral, com capacidade para tratar cerca de 190 mil pacientes internados anualmente. O presidente Lula comentou o alcance da rede de hospitais inteligentes. Vamos ouvir.
A parte mais difícil e mais demorada vai ser a construção do hospital em São Paulo, que vai ter que desmanchar coisa, vai ter que reconstruir coisa e tal. Mas você, ao mesmo tempo, disse que vai ter 14 UTIs espalhadas pelo Brasil. E essas UTIs já estão prontas. As ambulâncias já estão prontas. Precisa apenas adaptá-las, sabe, à realidade do hospital inteligente. E isso pode ser muito mais rápido. Significa que a gente vai ter, no menor espaço de tempo, a gente vai ter 14 hospitais nesse país podendo prestar esse serviço com a ambulância preparada, a UTI preparada, o médico da UTI já receber as informações da ambulância e já preparar.
O presidente Lula também sancionou a lei que proíbe descontos associativos feitos em benefícios pagos pelo INSS. A norma aumenta a segurança para aposentados e pensionistas que contratam empréstimos consignados. Além de proibir qualquer cobrança de associações, sindicatos ou entidades de classe, mesmo que houvesse autorização anterior, a lei determina a busca ativa dos beneficiários que foram lesados por esses descontos indevidos. Os responsáveis pelos descontos deverão devolver todo o dinheiro com correção em até 30 dias após a notificação da irregularidade ou da decisão final administrativa. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Novo PAC Saúde investiu R$95 milhões em hospitais de Pernambuco e do Espírito Santo. Recursos servem para ampliar a estrutura, modernizar equipamentos e qualificar atendimentos de média e alta complexidade. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O governo do Brasil divulgou que o novo PAC Saúde destinou mais de 95 milhões de reais para a compra de equipamentos hospitalares em unidades que atendem exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em Pernambuco e no Espírito Santo. Os recursos repassados pelo Ministério da Saúde fortalecem a infraestrutura tecnológica, ampliam a capacidade assistencial e qualificam diagnósticos e procedimentos em hospitais estratégicos das redes estaduais. Do total investido, 25 milhões foram destinados ao Hospital da Criança do Recife, referência no atendimento pediátrico, com aquisição de equipamentos de média e alta complexidade para internações, cirurgias e terapias. Já o Espírito Santo recebeu 70,56 milhões de reais, beneficiando 9 hospitais regionais com a modernização de UTIs, centros cirúrgicos e serviços de diagnóstico. Os recursos foram transferidos na modalidade fundo a fundo e já estão integralmente pagos, o que garante a rápida incorporação dos equipamentos à rede pública. A iniciativa integra a Estratégia Nacional de Fortalecimento do SUS, com foco na ampliação do acesso, na melhoria da qualidade do atendimento e na redução do tempo de espera por serviços especializados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A nova tabela do Imposto de Renda já vale desde esse mês de janeiro e começa a impactar os salários pagos a partir de fevereiro, beneficiando cerca de 16 milhões de brasileiros. As informações com Cláudio Mário Carvalho.
A nova tabela do Imposto de Renda, o IR, entrou em vigor no dia 1º de janeiro e traz alívio no bolso de milhões de trabalhadores. A principal mudança é a isenção total do imposto para quem ganha até R$ 5.000 por mês e a redução gradual da cobrança para rendas de até R$ 7.350. As alterações valem para os salários pagos desde janeiro, com efeito prático percebido a partir do pagamento de fevereiro. Segundo o governo do Brasil, cerca de 16 milhões de contribuintes vão ser beneficiados. As mudanças também vão aparecer na declaração do Imposto de Renda de 2027, que considera os rendimentos de 2026. Ficam totalmente isentos do IR trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas que recebam até R$ 5.000 mensais. Quem tem mais de uma fonte de renda deve ficar atento, pois poderá precisar complementar o imposto na declaração anual. Para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350, o imposto é reduzido de forma progressiva. Quanto menor o salário dentro dessa faixa, maior o desconto. Acima de R$ 7.350, não há benefício. A regra também vale para o pagamento do 13º salário. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo abriu a adesão para municípios ampliarem o combate ao trabalho infantil. Prefeituras podem garantir recursos federais para ações do PET até 31 de janeiro por meio do sistema Sou Suas. Quem explica é Cláudio Mário Carvalho.
O governo do Brasil abriu o prazo para que novos municípios recebam recursos federais destinados ao combate do trabalho infantil. A adesão ao cofinanciamento das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pode ser feita até 31 de janeiro de 2026 por meio do sistema Sou Suas pelo endereço sousuas.mds.gov.br. Nesta etapa, 87 municípios de 17 estados estão habilitados a assinar o termo de aceite em articulação entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. A iniciativa fortalece a prevenção e o enfrentamento ao trabalho infantil em alinhamento com os princípios do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente destaca que o termo de adesão é essencial para retomar e qualificar as políticas públicas nos territórios, garantindo apoio técnico, articulação entre áreas e maior efetividade das ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a gente fala agora de balança comercial. As exportações bateram recorde histórico em 2025. Reportagem de Pablo Mundim.
O mês de dezembro foi recorde para a balança comercial brasileira. o país registrou 31 bilhões de dólares em exportações, alta de 24,7% no mês. Já as importações somaram 21 bilhões de dólares, crescimento de 5,7%. Além do mês de dezembro, o país alcançou em 2025 o maior valor de exportações da história. No acumulado de janeiro a dezembro, foram quase 350 bilhões de dólares em vendas externas. Como destacou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Mesmo com o tarifaço americano, com as dificuldades geopolíticas, batemos aí um recorde com exportação de 348,7 bilhão de dólares, que mostra boa resiliência e boa competitividade dos produtos brasileiros.
China, Estados Unidos e União Europeia foram os principais destinos dos produtos brasileiros. Mais de 40 mercados registraram recorde de compra de produtos do Brasil, com destaque para Canadá, Índia, Turquia, Paraguai, Uruguai, Suíça, Paquistão e Noruega. O ministro Alckmin destacou ainda os avanços nos últimos anos no âmbito do Mercosul, bloco que reúne Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.
O último acordo que o Mercosul tinha feito tinha sido em 2011 com a Palestina. Em 2023, Mercosul-Singapura. O ano passado, Mercosul-EFTA. Nós estamos falando de Suíça, Noruega, Liechtenstein, Islândia. O próximo acordo é Mercosul-União Europeia. E no momento de geopolítica instável e protecionismo, será o maior acordo do mundo, 22 trilhões de dólares.
O bom resultado das exportações foi puxado principalmente pela indústria de transformação, que registrou alta de 3,8%. Destaque também para as carnes bovina, com mais de 16 bilhões de dólares, e suína, com 3,4 bilhões de dólares, além de alumina, veículos de transporte e café torrado. Recorde também na indústria extrativista, que registrou crescimento de 8%. O país embarcou pela primeira vez na história 98 milhões de toneladas de petróleo. As importações em 2025 somaram um pouco mais de 280 bilhões de dólares. Reportagem Pablo Mundim.
E agora ouve só essa novidade aqui. Você que pretende trocar a geladeira já deve ficar de olho no novo selo do Inmetro, que passou por mudanças para ajudar no consumo mais consciente. Cleide Lopes, conta pra gente essa aí.
A partir deste ano, as geladeiras vão ter um selo novo do Inmetro, aquele papel colado que indica a eficiência energética e o nível de gasto de energia do produto. A ideia é ajudar o consumidor a escolher um refrigerador melhor, que funcione bem e não aumente tanto a conta de energia no final do mês. Antes, o selo tinha muitas letras para dizer se a geladeira era econômica. Agora, isso acabou. Vai ficar mais simples. Só vão existir três letras, A, B e C. Alessandra Winnett, coordenadora de regulação e avaliação de conformidade do Inmetro, dá as dicas na hora de escolher o produto.
É importante que o consumidor observe no momento da compra a capacidade do equipamento, o consumo em quilowatts hora, para que ele possa ter também uma base de cálculo e comparação entre os modelos disponíveis no mercado para comercialização, para além da etiqueta que apresenta os níveis de eficiência energética.
O selo mostra também o consumo de energia em quilowatts por mês. Assim, é possível fazer uma estimativa de quanto o eletrodoméstico deve pesar na conta de luz. O técnico de informática, Ricardo Santos, sempre prioriza os produtos que consomem menos energia.
Facilita muito o consumidor, né? Sempre procurar aquela que tem o Azinho que é a mais eficiente e vai levar menos energia por mês. Eu sempre procuro micro-ondas, geladeira, todos os eletrodomésticos que puderem ser A, eu compro A.
No mercado varejista, o consumidor ainda poderá encontrar modelos com um antigo selo. O varejo terá até um ano para comercializar geladeiras com etiqueta antiga. Mas a expectativa do governo é de que o mercado esteja 100% na nova etiqueta antes desse prazo. Reportagem Cleide Lopes.
Esse é aquele mês em que a gente precisa encarar a lista de material escolar, né? O Inmetro também orienta os pais para essa missão e alerta para a importância do selo de certificação e da procedência dos produtos na volta às aulas. Cláudio Mário Carvalho.
Com a volta às aulas e o aumento da procura por materiais escolares, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, reforça orientações para garantir a segurança e a qualidade dos produtos usados por crianças e adolescentes. A principal recomendação é verificar se os itens possuem o selo de certificação do Instituto, que comprova a realização de testes de segurança. O Inmetro destaca que materiais como lápis de cor, canetas, borrachas, apontadores, massas para modelar e tintas devem obrigatoriamente ser certificados. A orientação é observar as informações das embalagens, respeitar a faixa etária indicada e priorizar a compra em estabelecimentos formais que asseguram a procedência dos produtos. O Instituto também recomenda pedir a nota fiscal e denunciar possíveis irregularidades por meio da ouvidoria do Inmetro na internet ou pelo telefone 0800 285 1818. As medidas ajudam a prevenir acidentes e contribuem para um ambiente escolar mais seguro no início do ano letivo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Em 2025, a gente falou muito aqui dos avanços do turismo brasileiro, né? Era recorde atrás de recorde. Pois é, o país fechou o ano com uma alta histórica no turismo internacional. José Carlos Andrade conta pra gente.
A Secretaria de Comunicação Social do Governo do Brasil divulgou que o país alcançou, em 2025, o maior número de turistas internacionais da sua história. Foram mais de 9,3 milhões de visitantes estrangeiros ao longo do ano, um crescimento de 37,1% em comparação com 2024, que até então detinha o recorde. O resultado consolida o país como um destino cada vez mais competitivo no cenário global do turismo. O volume superou com folga a meta prevista no Plano Nacional de Turismo, que estimava cerca de 6,9 milhões de chegadas em 2025. A marca foi impulsionada por ações conjuntas do Ministério do Turismo, do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, e do setor turístico, com foco na promoção internacional, ampliação da conectividade aérea e valorização da diversidade cultural e natural brasileira. Os principais portões de entrada foram São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A Argentina liderou entre os países emissores de turistas, seguida por Chile e Estados Unidos. O desempenho reforça o turismo como motor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e fortalecimento da imagem do Brasil no exterior. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora uma última notícia. O presidente Lula deve participar amanhã da cerimônia relacionada aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O evento está marcado para as 10 horas da manhã no Salão Nobre do Palácio do Planalto. De acordo com a presidência, também está prevista uma atividade na área externa. É esperada a participação de diversas autoridades e representantes da sociedade civil. Essa solenidade é realizada anualmente desde aquele dia 8 de janeiro de 2023. O objetivo do governo é reforçar os valores da democracia. A gente acompanha tudo por aqui e traz para você os detalhes amanhã.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa! Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quinta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a previsão para esta quinta-feira é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 23 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Cuiabá, em Mato Grosso, tem céu encoberto com pancadas de chuva. Temperatura varia entre 24 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 60%. Região Nordeste. Fortaleza amanhece com céu nublado, passando a encoberto nesta quinta-feira. Temperatura varia entre 26 e 31 graus. A umidade do ar na capital do Ceará oscila entre 80 e 40%. Caetanos, na Bahia, comemora aniversário com céu nublado e possibilidade de chuvisco pela manhã. A temperatura varia entre 21 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 40%. Região Norte. Em Macapá, no Amapá, a previsão é de céu encoberto, com possibilidade de chuvisco pela manhã. Temperatura mínima de 24 e máxima em torno dos 33 graus. A umidade varia entre 90 e 52%. Manaus tem previsão de céu encoberto e pancadas de chuva pela manhã. Mínima de 25 e máxima de 33 graus. A umidade do ar na capital do Amazonas varia entre 94 e 64%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem céu encoberto pela manhã. À tarde, o tempo abre. A temperatura pode variar entre 17 e 28 graus. Umidade do ar fica entre 100 e 40%. Vitória, no Espírito Santo, amanhece com céu nublado e pancadas de chuva isoladas. À tarde, o tempo abre. Temperatura fica entre 23 e 30 graus. A umidade do ar variando entre 100 e 60%. Região Sul. Em Florianópolis, a previsão para esta quinta-feira é de céu encoberto. Temperatura oscila de 23 a 31 graus. A umidade do ar na capital de Santa Catarina varia entre 95 e 50%. Bom Sucesso do Sul, no Paraná, comemora aniversário com céu nublado. Há possibilidade de chuvisco à noite. Temperatura varia entre 20 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Mandando aquele abraço apertado para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 8 de janeiro. Um alô aí para os ouvintes de Caetanos, na Bahia, e Bom Sucesso do Sul, no Paraná, que sopram as velhinhas. Caetanos, na Bahia. Apesar de ser na Bahia, não tem nada a ver com Caetano Veloso, não. É antigo, é mais antigo do que o Caetano. Na verdade, os fundadores das cidades, né, dessa cidade, as famílias envolvidas, quase todo mundo tinha Caetano no nome. Era João Caetano, Fernando Caetano, tal, aí virou Caetanos, na Bahia, perto de Vitória da Conquista ali. Tem pouco mais de 11 mil habitantes hoje por lá. São 2.597 famílias que recebem o Bolsa Família. O benefício médio é de R$ 674 para o pessoal de Caetanos, na Bahia. Bom Sucesso do Sul, no Paraná. Tem pouco mais de 3 mil habitantes, mas olha só, já foram investidos mais de 15 milhões de reais em 46 operações
operações de desenvolvimento da indústria local. Veja só, de 2023 para cá, né? Contando aí até 2025, 15 milhões de reais em 46 operações com BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os bancos públicos oficiais, né? Atuando aí para modernizar a indústria local em Bom Sucesso do Sul, no Paraná. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só jogar na internet, Comunica BR, ou então você vai lá direto, gov.br/comunicabr, tudo junto, para saber várias informações. Isso aqui é só uma pincelada, tem várias informações de todos os municípios do Brasil. E olha, fique com a gente porque ainda tem destaques do primeiro Bom Dia Ministro do ano com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h35.
Assunto Federal.
Chegou a hora do Conexão Energia. O Ministério de Minas e Energia lidera a redução histórica de emissões nos sistemas isolados. Você vai entender o que são esses sistemas e muito mais agora. Roda aí o Conexão Energia, Zé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia consolidou, em 2025, um avanço histórico na transição energética dos sistemas isolados. Dados da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, mostram que a região registrou o menor nível de emissões de gases de efeito estufa de toda a série histórica. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que esse resultado é fruto de uma mudança estrutural. Segundo ele, a combinação entre novas interligações, fontes renováveis e o uso de sistemas de armazenamento garante energia de qualidade para a população da Amazônia, protegendo o meio ambiente e reduzindo custos. E por falar em economia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, colocou em consulta pública o orçamento da conta de consumo de combustíveis para 2026, que estima uma redução de 8,8% nos custos de geração dos sistemas isolados. A proposta segue aberta para contribuições da sociedade e dos agentes do setor elétrico e ainda será consolidada pela agência reguladora. O conjunto dessas iniciativas consolida o protagonismo do MME na condução da transição energética nos sistemas isolados, priorizando a descarbonização e o desenvolvimento de um modelo energético mais sustentável, eficiente e alinhado às metas climáticas nacionais. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E a gente roda agora um boletim do MDS especial sobre o programa Cisternas, que assegura água e saneamento para a região amazônica. Famílias rurais de baixa renda e equipamentos públicos rurais afetados pela seca ou falta de água são beneficiados com prioridade para povos e comunidades tradicionais. A reportagem é de Érica Braz.
Apesar da abundância dos rios na região amazônica, a população local, principalmente os povos indígenas e ribeirinhos, tem problemas com a falta de água de qualidade para beber e cozinhar. Esta situação se agrava porque pode resultar em doenças. A solução chegou à região amazônica por meio do programa Cisternas, que implementa tecnologias de coleta, purificação e armazenamento de água. A ação ainda inclui a instalação de banheiros e fossas, o que proporciona um salto em saneamento básico e qualidade de vida para quem mais precisa. É o caso do indígena Hernanilson do Carmo, que fala sobre as mudanças ocorridas com a instalação das tecnologias do programa Cisternas na aldeia onde ele mora.
Antes da cisterna, era ruim porque a gente dependia do rio, né? Quando chega o tempo da seca, né? Fica aquela água muito suja, entendeu? Aí não tem como a gente beber, né? A gente tem que, como é que diz, a gente pode dizer, escaldar ela para poder a gente limpar ela aí numa tela, passar numa tela para a gente poder beber, entendeu? Mas para tomar banho, dá para tomar banho. Mas para beber ficava difícil, porque ficava muito suja a água, entendeu? Mas graças a Deus, depois que chegou esse projeto para nós, principalmente para mim, né? Que eu sempre dependia do rio, né? Para mim, melhorou 100% com esse projeto que chegou para mim. Tenho uma água boa, limpa, portável, para beber. Todo dia tem água na minha caixa, graças a Deus.
O programa Cisternas é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, explica detalhes da entrega dessa política pública na região amazônica.
Nós já temos mais de 6 mil famílias que foram beneficiadas com as tecnologias sociais de acesso à água de qualidade aqui na Amazônia. E acesso à água de qualidade aqui na Amazônia e essa tecnologia social significa captação e tratamento de água e disponibilidade de água também na casa das pessoas. Significa fossa, porque a gente aqui não pode falar de água de qualidade sem falar de saneamento, então a gente implementa uma tecnologia social que tem captação, tratamento, uma fossa séptica, um módulo de banheiro, um módulo de cozinha, mais algumas torneiras para que a família possa reorganizar a sua vida de forma a ter água de qualidade na torneira todos os dias e à disposição.
Indígena da aldeia Pajurá, Cleusinei Rodrigues também é beneficiária dos Cisternas. Ela relembra a realidade antes do programa chegar à casa dela.
Olha, antes do programa Cisterna era diarreia, né? E vômito. E também as pessoas ficavam com aquelas manchas no corpo, né? Aquela pele deles ressecava, né? E tinha aquelas coceiras. Mas eu sabia que inteiramente era da água, porque a água fica demais feia, né, no tempo da cheia, né, principalmente agora o tempo da chuva, né, que baixa, né, o sujo para a água. E a nossa água, ela não era mesmo de qualidade como a gente tem hoje, né. Volto a falar para vocês, hoje nós temos uma água de qualidade.
A diretora do Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água do MDS, Camille Saab, resume os resultados obtidos com o investimento do governo do Brasil em água de qualidade nas comunidades da região amazônica.
Uma água segura para consumo, uma água segura para cozinhar, uma água segura para beber, significa menos doenças, menos mortalidade infantil, mais acesso à educação, mais geração de renda. Tenho comigo que essas tecnologias, elas realmente mudam a vida dessas pessoas.
A água potável captada e armazenada proporcionou aos indígenas e ribeirinhos viverem em situações corriqueiras para quem mora em grandes centros urbanos, mas que para eles é novo na rotina, como conta o Hernan Nilson.
O banheiro também mudou 100%. Tá bonito dentro, dá pra tomar banho de chuveiro agora. Antigamente só no rio mesmo, só fazia mergulhar no rio. Agora não, agora no chuveiro a gente pode tomar banho sossegado, até cantar debaixo dele.
Para saber mais sobre o programa Cisternas na região amazônica e sua atuação já há décadas na região do semiárido brasileiro, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
AGU e CGU mudaram as regras dos acordos de leniência e ampliaram os incentivos à autodenúncia. As novas normas que reorganizam a renegociação e o cumprimento dos acordos já foram publicadas no Diário Oficial da União. Mais informações com Tcherena Guimarães no Boletim AGU Brasil.
A Advocacia Geral da União, a AGU, e a Controladoria Geral da União, a CGU, publicaram uma nova portaria que reorganiza as regras dos acordos de leniência firmados com empresas envolvidas em irregularidades. O texto reúne procedimentos que antes estavam espalhados em diferentes normas e incorpora diretrizes do decreto que regulamenta a lei anticorrupção. A norma define de forma mais clara como funcionam a negociação, a assinatura e o acompanhamento desses acordos. Com isso, o governo busca dar mais segurança jurídica, previsibilidade e eficiência ao instrumento. Uma das principais novidades é a criação do chamado marker. Na prática, a empresa pode avisar oficialmente que quer colaborar e pedir um prazo para concluir sua investigação interna. Durante esse período, ela garante os benefícios da autodenúncia. Se o acordo não for fechado, as informações apresentadas nessa fase não podem ser usadas contra a empresa para outras finalidades. A nova portaria também estabelece critérios objetivos para o cálculo das multas. Ela define como será estimada a vantagem obtida com a irregularidade e o valor que deverá ser devolvido. Também permite o parcelamento das obrigações em até 60 meses, podendo chegar a 120 meses em situações excepcionais, como nos casos de recuperação judicial. Outro ponto importante é a ampliação dos incentivos à colaboração. Dependendo do caso, a empresa pode ter redução de até 2/3 da multa administrativa, inclusive quando comunica voluntariamente fatos ainda desconhecidos pelo poder público ou revela irregularidades identificadas em processos de fusão e aquisição. As regras também tratam da transparência dos acordos. As informações deverão ser publicadas no site da CGU com sigilo restrito apenas a dados que possam comprometer investigações, processos em andamento, informações pessoais ou segredos comerciais. Para evitar dupla punição, a portaria permite a compensação de valores pagos em outros acordos ou processos, inclusive no exterior, desde que os fatos sejam os mesmos e haja cooperação entre as autoridades. Segundo a AGU e a CGU, as novas regras tornam o acordo de leniência um instrumento mais previsível, técnico e seguro, desde a negociação até o acompanhamento do cumprimento das obrigações. A portaria já está em vigor e se aplica tanto às negociações em andamento quanto aos novos acordos firmados a partir da publicação, sem alterar os termos dos acordos já celebrados. Em resumo, o novo modelo facilita a autodenúncia, dá mais previsibilidade às empresas e fortalece o combate à corrupção, com mais recuperação de recursos e prevenção de novas irregularidades. De Brasília, Tcherena Guimarães.
Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades para pesquisar, estudar, se formar.
A aula ficou bem legal!
Estou fazendo um curso de inteligência artificial.
E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro!
Curtas do Bom Dia. Abrindo a temporada do Bom Dia Ministro 2026, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participou hoje do programa. Um dos principais destaques, claro, foram os impactos do novo salário mínimo, que passou para R$ 1.621 esse ano. Na conversa com emissoras de rádio de vários estados, o ministro afirmou que não só o novo mínimo, mas também a isenção do imposto de renda para quem tem salário de até R$ 5.000 vão injetar 110 bilhões de reais na economia. Vamos ouvir.
Nós precisamos sempre pensar no equilíbrio, mas sempre olhar para a necessidade da renda. E essa renda, massa salarial, a renda dos trabalhadores, tem crescido durante os nossos governos. E mais uma vez, estão em janeiro este ano, quando me perguntam o que eu acho da economia para este ano, isso vai ser de novo um bom ano, porque nós começamos já em janeiro, né, com o crescimento da renda, especialmente dos menores salários. Então, você tem um salário mínimo e tem a isenção do imposto de renda. A soma dos dois, a isenção do imposto de renda mais a questão do salário mínimo, injetará no ano 110 bilhões na economia brasileira, ou seja, mais de 10 bilhões mês, né, que acrescenta aí no consumo, na dinâmica das rodas girando, como costuma dizer o presidente Lula, como costuma dizer o nosso vice-presidente Alckmin. Portanto, um ano que acredito que será bom de novo para a economia e para o emprego.
Para o ministro, essa mudança na faixa de isenção do imposto de renda equivale a um grande aumento de salário real.
Você pega a teolerite de janeiro e compara com a teolerite de dezembro ou de novembro. Quanto você pagou de imposto de renda lá em novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, quanto você vai pagar em janeiro? Seguramente você vai ter uma surpresa, como se fosse um grande aumento de salário real. Então você vai sobrar dinheiro aí do que você vinha recebendo para você investir nas suas necessidades. Você melhorar o que você necessitar, ou fazer uma poupança. Você pode fazer uma poupança, falar, já que eu não recebi isso aqui, vou passar a receber, eu vou poupar por um ano aqui para fazer uma viagem, ou para investir na educação, ou para investir na troca do seu veículo, da sua geladeira, do seu freezer, fazendo a economia girar, como diz o presidente Lula. Toda vez que tem dinheiro na mão dos trabalhadores, a economia gira, as empresas vendem mais, empresas vendendo mais, tem que contratar mais gente, portanto é o Brasil crescendo de forma sustentável. E seguramente a classe trabalhadora tem muita responsabilidade nesse processo, porque isso aqui alimenta o fundo de garantia, que alimenta o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que alimenta grandes projetos de infraestrutura do país. Isso aqui alimenta o FAT, que alimenta o financiamento do BNDES, da modernização para engenharia, para economia, para saúde. Ou seja, é uma cadeia, em cadeia, um processo que alimenta o conjunto da economia brasileira, e você, trabalhador, trabalhadora, é o principal ator nesse processo. Saiba disso, você tem grande responsabilidade no sucesso da economia do Brasil.
Luiz Marinho também comentou o recorde na geração de empregos no país. Nas palavras do ministro, um crescimento consistente. Roda esse trecho aí, Zé.
Um crescimento do emprego em todo o país, e em todos os estados brasileiros, em todos os segmentos da economia. Você pega no cômputo geral, né, o crescimento, ele é um crescimento bastante consistente em todos os segmentos da economia, em todas as unidades da federação. Ou seja, é um crescimento que não é uma bolha aqui acolá, é um crescimento consistente. Contrariando os ditos especialistas de mercado, que olhava lá em 2023, dizia que o Brasil não crescia a ordem de 0,5, 0,7, cresceu 3,2, 24, que cresceria 1,5, 1,7, cresceu 3,4, agora de novo crescimento, e esse ano de novo vai crescer a economia, cresceu o PIB brasileiro, e crescendo o PIB, né, crescendo o PIB per capita, seguramente também crescerá o salário mínimo de novo, olhando para 27.
O ministro também explicou as ações do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, como incentivo para quem recebe vales refeição e alimentação e também para os fornecedores. Vamos ouvir.
O PAT é um programa consolidado, importante, e um programa de alimentação, segurança alimentar para trabalhadores e trabalhadoras. A condição lá atrás era que os trabalhadores chegavam muitas vezes fraco no trabalho, por falta de alimentação adequada. Então, ele nasceu respondendo a essa necessidade do mercado de trabalho, não somente lá atrás, do ponto de vista das pessoas, mas ele tem que ser olhado do ponto de vista das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras. Entra agora em vigor, agora em fevereiro, né, a taxa máxima permitida de 3,6, tinha situação de taxa acima de 10% ao mês, então isso aqui vai ter uma redução para no máximo 3,6, envolvendo a tarifa de intercâmbio aqui, que tem que ser no máximo de 2%. O cidadão foi no restaurante, fez a sua refeição, no máximo de 15 dias a empresa tem que pagar o restaurante ou pagar o supermercado, no caso do mercado. Isso seguramente vai levar a ampliar a quantidade de restaurantes de novos mercados, mercado de vila, que possa aderir ao programa para oferecer uma oferta de possibilidades maiores para os trabalhadores lá na sua vila, lá no seu local de moradia, lá no seu local de trabalho, de forma a ter uma amplitude da oferta, e se tem amplitude de oferta, a possibilidade da redução do preço da refeição, do preço do alimento que eventualmente ele está consumindo lá. Essa é a visão que vai acontecer com a entrada em vigor dessas medidas que nós estamos fazendo. E levando...
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministro de hoje, com Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. E a gente começa com um alerta, principalmente para as mães. A Anvisa proibiu a venda de fórmula infantil com risco de contaminação por toxina. Lucília Araújo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa,
proibiu a venda, a distribuição e o uso de alguns lotes de fórmulas infantis de marcas da Nestlé por risco de contaminação por uma toxina. A medida é preventiva e foi publicada nesta quarta-feira, dia 7 de janeiro. Foram atingidos lotes específicos das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfort, Nan Sensitive e Alfamino. Segundo a agência, há risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. O consumo de alimentos contaminados pode provocar vômitos persistentes, diarreia e letargia, que é a sonolência excessiva e a dificuldade de reação. A própria fabricante iniciou um recolhimento voluntário no Brasil e em outros países após a identificação da toxina em um ingrediente usado na produção, vindo de um fornecedor global. A contaminação foi detectada em produtos fabricados em uma unidade localizada na Holanda. A Anvisa orienta que pais e responsáveis devem verificar o número do lote no rótulo das fórmulas. Se o produto fizer parte dos lotes recolhidos, não deve ser consumido. Os demais lotes não foram afetados. Em caso de dúvida, a orientação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Nestlé. Se a criança apresentar sintomas, procure atendimento médico e informe o produto consumido. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O projeto Vidas Protegidas seleciona consultoria para prevenir a violência letal. José Carlos Andrade tem os detalhes dessa seleção.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania informou que o projeto Vidas Protegidas abriu seleção para consultoria especializada em prevenção e resposta à violência letal intencional contra crianças e adolescentes. As inscrições seguem até 13 de janeiro de 2026 e devem ser feitas no site da Organização das Nações Unidas pelo endereço un.org/pt. O profissional selecionado vai atuar no mapeamento da rede e dos fluxos de atendimento em todo o país, com foco no fortalecimento da articulação intersetorial, na produção e análise de dados e na qualificação das políticas públicas. Entre os resultados esperados estão a elaboração de um diagnóstico nacional e a realização de oficinas formativas voltadas a gestores e profissionais do Sistema de Garantia de Direitos. A seleção é conduzida pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com articulação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O projeto Vidas Protegidas busca fortalecer a prevenção da violência letal, a proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte e o atendimento às vítimas em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora a gente recebe ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
Metade da semana, continua quente a voz?
Com certeza, Luciano. Aliás, esse ano a gente falou, né? A gente falou já aqui que o ano começou com a corda toda e a Voz do Brasil segue esse ritmo,
Segue esse ritmo, né?
Lucão, inclusive, falando sobre isso, né? A gente tem algumas coisas bem factuais já acontecendo nesse começo de ano. O presidente Lula já voltou ao trabalho hoje, voltou inclusive participando de um evento no Palácio do Planalto com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para lançar a rede de hospitais inteligentes, que é, na verdade, para falar de uma maneira assim mais resumida, né, uma forma de fazer uma rede de hospitais mais conectados, mais tecnológicos, que tem UTIs mais inteligentes, que tem sistemas também mais inteligentes para tratamento, para diagnósticos, para compartilhamento de informações de saúde. A gente já teve um hospital em São Paulo lançado nesse modelo. Mas agora o objetivo, né, do governo é que isso ocorra em vários outros hospitais e complexos hospitalares públicos do país. A gente vai trazer esses detalhes na Voz do Brasil e vai trazer também que hoje já o presidente Lula também sancionou uma lei Vocês deram uma notinha já agora aqui no Assunto Federal,
sim,
né?
Sim.
A lei que proíbe os descontos associativos pelo INSS. É, a gente vai trazer isso com mais detalhe. A notícia, a norma foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Ela amplia, então, a segurança na contratação de empréstimos consignados, a busca ativa de beneficiários. Porque a gente teve aí esse episódio lamentável que foi descoberto pelo governo sobre a fraude...
Os descontos indevidos, né?
De descontos indevidos por associações. Já existe também essa preocupação com a questão dos empréstimos consignados.
Então é prevenção, né?
É uma prevenção, né? Exatamente. Uhum. O que, que foi identificado com tudo isso? Existe uma vulnerabilidade aqui, uhum, né? E, então, o governo está tomando medidas não apenas para remediar os descontos que os aposentados tiveram, né? Que é aquela negociação que o aposentado pode aderir ao acordo com o governo, receber imediatamente depois o governo vai cobrar dessa associação o que foi feito indevidamente. Isso é uma coisa para remediar, né? Para restituir o dinheiro. Mas precisa ser feito algo para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer. Então, essa medida do presidente Lula tem esse objetivo aí, de proteger os aposentados.
Tá legal. Essas informações e muito mais na Voz do Brasil às 7 da noite.
Tudo isso daqui a pouquinho, eu e você em todas as rádios do país.
Legal, Maria. Até lá. Obrigado. E o Assunto Federal fica por aqui, mas volta amanhã às 4 da tarde com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.